Leitura das correspondências, palavra livre de pequeno expediente, intervalo de 5 minutos, reabertura, segunda discussão e votação do projeto de lei número 12/2016, segunda discussão e votação do projeto de lei número 13/2016, segunda discussão e votação do projeto de lei número 14/2016, segunda discussão e votação do projeto número de lei número 17/2016. Palavra livre de grande expediente, próxima sessão ordinária e encerramento. Coloco em discussão a ordem do dia. Ninguém gostaria de discutir? Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 29ª sessão ordinária do 2º período legislativo ordinário da 4ª sessão legislativa da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Embuia, realizada no dia 9 de setembro de 2016, às 19 horas, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador Radamés Arnold e secretariado pelos vereadores Francisco Adenir Rode, Antônio Truppel e Edgar Hengel. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Alcides Guedert, Antônio Truppel, Edgar Hengel, Edoni João Justen, Elias Eger, Francisco Adenir Rode, Ismael Scheit, Leonir Pedro Brown e Radamés Arnold. Verificado o número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. E realizada a leitura das correspondências. Ato contínuo, foi realizada a leitura, discussão e aprovação do requerimento número 3/2016. Ato contínuo, foi realizada a leitura, discussão e aprovação da indicação número 17/2016, autor, vereador Edoni João Justen. Não havendo inscritos para uso da palavra livre de pequeno expediente, o senhor presidente então declarou intervalo de 5 minutos. Na reabertura, seguindo a ordem do dia, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 12/2016, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público de informática na gestão pública municipal e da outras providências, aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 13/2016, que declara de utilidade pública a Associação Agroecológica Desenvolvimento e Educação Ambiental, AgroDEA, com sede no município de Embuia, Santa Catarina. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 14/2016, que dispõe sobre a proibição de concessão de alvará e ou licença, tráfico de veículos em vias públicas de competência municipal, outorga e uso de águas de competência municipal e uso e queima de gases na atmosfera de competência municipal, com a finalidade de exploração e explotação de gases e óleos não convencionais, pelo método de fratura hidráulica, fracking, e refraturamento hidráulico, refracking, e da outras providências. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo, colocou em primeira votação o projeto de lei número 17/2016, que torna obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros de água nas casas lotéricas, agências dos correios, bancos e cooperativas de créditos. Aprovado por maioria com 6 votos a favor e 3 abstenções. Abstiveram-se o vereador Edoni João Justen, o vereador Elias Eger e o vereador Francisco Adenir Rode. Não havendo mais matérias legislativas a serem discutidas ou votadas na ordem do dia, o senhor presidente concedeu a palavra livre de grande expediente. Vereador Francisco Adenir Rode cumprimentou o presidente, demais vereadores e os presentes na plenária. Iniciou-se colocando como vereador representante dos agricultores. Pediu aos gestores e principalmente ao futuro prefeito do município que olhe com carinho aos agricultores tão importantes, pois se a agricultura, logo os outros setores da economia também vão bem. Lembrou que no primeiro ano de mandato apresentou o projeto da porteira para dentro, onde não foi dado seguimento a ele, apontando que teria um projeto melhor. E assim aponta que deixaram a desejar na agricultura. Agradece ao governo federal que reconheceu e muito ajudou ao agricultor e que juntamente com o governo estadual fez muitas obras no município. Continuando, coloca que o prefeito Antônio Oscar Laurindo fez uma excelente administração, porém acabou por deixar a desejar na agricultura, apontando que se tivesse outro secretário na pasta com maior conhecimento na área, poderia ter feito melhor. Seguindo, coloca que nem sempre uma placa da qual receberão em forma de homenagem significa ter um mérito, pois um trabalho feito na hora com certeza deixaria o agricultor bem mais feliz. Seguindo, comenta do empresário homenageado presente na plenária, que acreditou no município e mesmo nem sendo eleitor, e conta que várias vezes aconteceu de morrer um boi onde não foi lá enterrado na hora, ou nem foi enterrado, sendo que fazer tal serviço seria melhor para ele do que receber uma placa, sendo o mesmo para os demais agricultores. Segue apontando que deve-se buscar consertar aonde tem que se consertar, pois os agricultores estão fazendo a parte deles, lutando na roça independentemente de tempo ruim, enquanto alguns, muitas vezes, em algum lugar mais confortável e nem imaginam o que acontece na roça. O vereador Edgar Hengel cumprimentou o presidente, demais vereadores e os presentes na plenária. Coloca sobre o dia 10 de setembro, da qual o município comemora 54 anos, convidando a todos a participar do desfile cívico, assim como do rodeio interestadual, da qual acontece no final de semana. O senhor presidente então agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 9 de agosto de 2016, às 19 horas, na sala das sessões, e em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão da qual eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e, se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloco em discussão a leitura da ata da sessão anterior. Ninguém gostaria de discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura das correspondências.
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado que este subscreve com amparo no regimento interno requer seja encaminhada ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Embuia a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Silvio Drevec, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. Também da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Maurício Skudlark, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho e o espírito cívico e empreendedor da atual administração em prol do desenvolvimento e do progresso para seus munícipes. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado César Valduga, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pelo aniversário de sua emancipação político-administrativa. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Rodrigo Minotto, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pelo aniversário de emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Valdir Cobalcini, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de sua emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e de sua gente. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Natalino Lazari, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pelo aniversário de emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio. Rio do Sul, 13 de setembro de 2016. Convocação. A presidência da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, em exercício, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pela presente convocação, os senhores servidores para a reunião de servidores de câmaras no dia 22 de setembro de 2016, quinta-feira à tarde, tendo como local o auditório da MAV, situado na rua 15 de novembro, número 737, com início marcado para as 14 horas, para apreciarem e deliberarem sobre os seguintes assuntos. Abertura. o processo legislativo e providências de final de legislatura com relação às matérias que estão tramitando na Câmara Municipal e assuntos diversos. Estamos empenhados para fazer uma Alcave forte e representativa. Sua participação é fundamental, não deixe de comparecer. Atenciosamente, Juscelene Andrade Pereira, presidente da Alcave. Rio do Sul, 16 de setembro de 2016. Convocação. A presidência da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, em exercício, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca pela presente convocação os senhores contadores para a reunião de contadores de câmaras no dia 23 de setembro de 2016, sexta-feira de manhã, tendo como local a sede da MAVE, o CAVE, em Rio do Sul, com início marcado para as 9 horas, para apreciarem e deliberarem sobre os seguintes assuntos. SICONF, segundo quadrimestre, Instrução Normativa número 20 e os relatórios relacionados às câmaras de vereadores e assuntos diversos. Estamos empenhados para fazer uma Alcave forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Atenciosamente, Juscelene Andrade Pereira, presidente da Alcave.
Muito bem. Palavra livre de pequeno expediente. Algum dos novos vereadores gostaria de... Fica à vontade, vereador. Edoni João Justen.
Muito boa noite, senhor presidente, extensivo aos demais nobres vereadores. Agradecer a presença dos nobres companheiros, muito obrigado, sejam bem-vindos, que retorne novamente à nossa casa para nos avaliar, nos prestigiar, enfim. Senhor presidente, eu venho fazer o uso dessa tribuna para me referir ao projeto de lei número 17/2016, ao qual Vossa Excelência é o autor, que torna obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros de água nas casas lotéricas, agências correios, bancos, cooperativas de crédito, município de Imbu e outras providências. Na outra sessão, eu levantei o questionamento, até fui um dos que se absteve da votação, que eu achava muito interessante uma conversa, uma audiência com as pessoas envolvidas. É um projeto de lei que ele vai interferir na vida das pessoas. Antes de eu concluir, eu quero dizer que, a respeito da ideia disso, senhor presidente, eu sou muito favorável. Melhorar a prestação de serviço para o nosso povo. Então, nesse quesito, eu sou favorável. Porém, eu acredito que esse projeto pode sofrer algumas transformações e que vão trazer um retorno, um benefício muito maior e que vai enaltecer a ideia de Vossa Excelência. Por exemplo, as pessoas que frequentam casas lotéricas, bancos e tal, todos os meses, normalmente, são pessoas de uma idade maior, aposentados, né? Enfim, toda a população, mas essas pessoas também frequentemente vão fazer o uso. E a ideia de Vossa Excelência cai nisso aí também, nesse quesito, de pessoas atender as pessoas, às vezes, por uma necessidade especial. Uma mulher que esteja em período de gestação, ou seja, numa certa grau de dificuldade, para beneficiar essas pessoas. Enfim, se colocando do outro lado, as casas lotéricas, por exemplo, o Correio, até não digo a Cressol, porque a Cressol já tem porta giratória, pode oferecer lá dentro esse serviço, mas esses outros dois em específico, o projeto diz que tem que colocar um banheiro. Para que eles se mantenham seguros para eles e também aos frequentadores, muito provável, para cumprir a exigência dessa lei, vão fazer um banheiro, de repente, no outro lado da rua, fora, para que um mal intencionado não possa usar aquele espaço para um delito. Porém, acredito que a qualidade de manutenção deste banheiro vai ficar a desejar também. Ou seja, ele simplesmente vai cumprir uma lei. Vai oferecer o banheiro, o bebedouro, tudo bem, mas o banheiro vai oferecer, ele vai estar dentro da lei. Mas e a verdadeira intenção, o objetivo, que é oferecer qualidade para o nosso contribuinte? Não vai ser atendida também, no meu ponto de vista. Partindo disso aí, penso eu que, se há muitos anos atrás tivesse um pensamento em acessibilidade, digo, para cadeirantes, pessoas de maior idade, idosos, nós teríamos que também incluir nesse projeto esse tipo de exigência, que ofereça rampa de acesso para os cadeirantes, ofereça, eu não sei exatamente o nome, mas aqueles apoios colocados nos banheiros para as pessoas de maior idade, para eles se segurarem, para ter... Pega a mão. Ou seja, já exigir também que ofereça esse tipo de coisa. Nós já vamos começar a consertar uma deficiência que nós enfrentamos hoje, mas nós vamos começar a fazer essa mudança, para que no futuro não tenha esse tipo de discussão com outras pessoas, de repente até filhos nossos, netos nossos. Então, eu penso nesse sentido. A questão do projeto de lei, volto a dizer, parabéns pela ideia, eu sou uma das pessoas que aprova tudo que venha beneficiar o cidadão, mas é um projeto tão amplo, de uma natureza, de uma grandeza, de um objetivo tão grande, que ele merece uma atenção maior e uma exigência ainda maior, mas que também interfira de uma maneira agradável às pessoas e realmente traga o objetivo que Vossa Excelência gostaria. Então, eu gostaria que Vossa Excelência se alertasse a isso, de repente se conseguir expressar minha preocupação, o meu objetivo, não é ser contra o projeto, é fazer com que ele melhore ainda mais. No mais, era isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço.
Muito bem, vereador Adoni, só dando uma complementada, vereador, às vezes a gente pensa, nossas calçadas, hoje nós podemos falar, porque nós, graças a Deus, nós somos pessoas com perna, braço, mas quantas pessoas com cadeirantes, deficientes, que conseguem caminhar nas nossas calçadas? Foi feito um asfalto novo na rua Fernando Alain, até lá em cima no acesso, que não tem como um cadeirante andar. Até na frente dos vossos irmãos, vereador Doni, não tem como um cadeirante andar. Os bancos, geralmente, eles são cobre, cobre, cobre. Por que o banco não fez um banheiro para deficiente até hoje? Quantos anos nós estamos com o Banco do Brasil? Caixa lotérica, eu acho que não poderia nem autorizar abrir uma caixa lotérica que nem tem ali, dois Bradesco que nós temos, o Correio, que é um absurdo que não tem banheiro para idoso, para deficiente, para uma criança que necessita na hora. Antigamente tinha vários matos para correr, mas hoje não tem. Hoje nós temos que dar prioridade para deficiente, idoso, gestante e criança. Esse é o meu ponto de vista. Cada um tem a ideia. Eu acho que já passou da hora de nós ter aprovado essa lei. Eu me lembro que foi no primeiro ano de gestão, eu até levantei essa causa dos banheiros e... infelizmente, não foi aprovado. Mas gostaria que todos os vereadores analisassem de um jeito que se fosse eles que necessitassem esse banheiro. Né? Nessa parte aí. Pensando neles, nas suas mães, às vezes no irmão ou num parente deficiente que utilizasse o banheiro, não tem. Mas continua em discussão. Continua a palavra livre de pequeno expediente, fica à vontade, vereador Elias Zegra.
Quero cumprimentar o presidente, os nobres vereadores, a plateia que nos assiste. Vereador, eu tenho uma preocupação muito grande aqui, porque diz que torna-se obrigatório a instalação dos banheiros. Não diz se é dentro ou fora. Eu imagino que se esse banheiro for construído num espaço pequeno, que nem dentro do correio que ali está, um banheiro masculino, feminino, ficaria um espaço muito pequeno. Tu já imaginou que com uma dor de barriga alguém vai lá, não se sente bem. Se colocasse esse banheiro na rua, ele tornaria-se um banheiro público. Os nossos banheiros públicos estão fechados. Então é uma questão que tem que ser repensada. Vamos colocar, a lei é, tem que ser dentro ou na rua? E por que que os nossos que são na rua estão fechados? Que eu acho que numa distância de 200 metros, vereador, se os nossos banheiros estivessem funcionando, a pessoa ia lá naquele banheiro e ela consegue prever uma hora antes, né? Então, eu acho assim, é uma lei boa, mas teria que principalmente exigir que os nossos que nós já construímos funcionassem. Eu tenho na agropecuária, tenho dois. E o prédio que a gente construiu novo ali, que hoje é academia, a gente tem os banheiros tudo padrão, porque a lei determina, não conseguimos nem alvará. Mas isso ali, na verdade, é um prédio que pode-se dizer que no Correio hoje, se ter que construir um banheiro naquele espaço que tem, eu acredito que fecha. Não tem como tocar. E se colocar na rua, quem é que vai manter? O dono vai manter ou nós vamos manter? É uma questão de repensar, né? Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Elias. Mais uma vez, defendendo um pouco, o prédio do Correio é alugado. Quem tem que dar a estrutura, provavelmente, é o alugador. Se não for cabível mais fazer ali, eles que arrumem outro lugar para alugar. A questão, e sobre a fila, que a Vossa Excelência falou que vai 200 metros, a questão é a fila, tu está com uma senha, número tal, dentro de um banco, como que a Vossa Excelência pretende sair num lugar para ir no banheiro? Aí não tem como. A gente paga tantos impostos, e o mínimo do mínimo do mínimo, os bancos têm que dar estrutura para a população. Eles não estão dando nada para a população, só estão tirando. A mínima estrutura que eles têm que dar é banheiro. Nós estamos pedindo tão pouco, mas tão pouco. É banheiro e água para a população, para os idosos, para os deficientes. E eles não dão, eles já teriam que automaticamente vir lá de cima com essa lei. Essa é a minha colocação. Mas continua em discussão.
Senhor presidente, demais companheiros vereadores, a plateia que nos assiste. Senhor presidente, a outra vez, eu não esqueço disso, a primeira vez que fui para a votação, eu votei a favor, a segunda vez votei ao contrário. Até a Vossa Excelência ficou chateado comigo. Penso, a conversa do vereador Edoni e do Elias foi muito boa, muito aproveitável. A gente, quem sabe, podia fazer um melhoramento nesse projeto e dar um prazo também para se adequar, porque não é de uma hora para outra que pode ser feito. E também, eu estando no Banco Brasil agora na quarta-feira, eu até conversei com o gerente, e ele me levou lá. Na verdade, o Banco Brasil tem toda a estrutura de banheiro, para cadeirante, tem tudo, né? Então, é que nem eles, pouco sabem, né? Mas tem, né? Eu acho que outros vereadores também já conheceram o espaço lá. E falando em casa lotérica e correio, se nós fazer um melhoramento nesse projeto aqui e dar um prazo para se adequar, com certeza você está certo. Algum pouco, se no Correio não tiver espaço suficiente, esse que aluga outro prédio, né? Então, eu acho que o projeto é bom, eu até voto a favor, mas vamos dar um prazo para fazer uma melhoria desse projeto e um tempo para se adequar. Era isso, muito obrigado.
Mais uma vez, voltando, no prazo está de 120 dias, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 120 dias. 120 dias dá para fazer muita coisa. Dá para construir uma casa em 120 dias. Principalmente o banheiro, né? Principalmente para os deficientes, para os idosos. É o mínimo do mínimo, né? Mas, dando a palavra livre de pegar no expediente, o vereador Edgar, fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, a plenária que nos assiste. Um projeto, esse, o Banco do Brasil, quando era o BESC, e aí foi vendido para o Banco do Brasil, né? Então veio para a Embuia. E aí nós tínhamos essa deficiência de atendimento. O freguês chegava ali 9 horas da manhã, 10 quando abria, era atendido 4 horas da tarde. E aí eu conversei com o prefeito e fiz um projeto aqui para que o banco se adequasse, para que fosse atendido no prazo correto que exige a lei. 20 minutos, né, pegando a senha, até às vezes ultrapassa um pouquinho, mas que seja cumprido o prazo. E aí, então, o projeto foi aprovado e sancionado, o prefeito sancionou o projeto, e o Banco do Brasil hoje funciona quase 100%. Embora que nós precisamos que os caixas eletrônicos funcionem no final de semana também, para que todos possam às vezes, né, aqui na Embuia, nem todos têm a máquina do cartão de crédito. Então, que às vezes o cara está fora e esquece de sacar um dinheiro, chega na Embuia, não consegue sacar. E o banco está fechado. Então, que tomar sua providência, né, para que todos tivessem acesso ao final de semana também no banco. E também sobre os demais órgãos públicos, eu vejo que também o correio, né, se não tem espaço para 3 pessoas para sentar dentro do correio para esperar numa fila. Então, eu acho que tem que ter mais espaço e o proprietário também, né, adequar a lei, ter dentro da lei e com banheiros para que os idosos, né, e as pessoas possam se sentir tranquilo naquele ambiente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e sou favorável ao projeto.
Muito bem, vereador Edgar. Só lembrando os nomes dos vereadores, 2, 3 anos atrás, o Edgar foi até parceiro meu porque, devido ele, como que é motorista da saúde, ele vê a dificuldade na cidade, nos postos, e toda a via que trafega ali. Ele comentou comigo, meu Deus, vocês não imaginam às vezes a tragédia que tem, que a gente tem que correr, levar um paciente, uma idosa no banheiro, não tinha local para ir, às vezes não tem local. Tem lugar que tem, né? Tem lugar que tem lugar, banheiro, tudo certo, para deficiente, para idoso, tudo certo. Mas ele chegou naquele ano atrás, 2, 3 anos atrás, ele chegou a comentar, mas é muito dificultoso isso aí. Ele foi parceiro meu em falar naquela vez isso aí. E hoje está de novo, né? Mas gostaria que vocês pensassem com bastante carinho nos vereadores. Continua a discussão, a palavra livre de pequeno expediente? Ninguém? Mais? Declaro intervalo de 5 minutos.
Thank you.
Reabertura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 12/2016. Coloque em segunda discussão. Alguém gostaria de discutir? Ninguém? Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 13/2016. Declara utilidade pública Associação de Agroecologia, Desenvolvimento e Educação Ambiental, com a sede no município de Imbuia, Santa Catarina. Coloque em discussão. Ninguém gostaria de discutir? Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 14/2016. Dispõe sobre a proibição de concessão de alvará ou licença de tráfego de veículos em vias públicas e da competência do municipal. Outorga o uso de água, competência no municipal e o uso de queima de gases na atmosfera. Esse projeto aqui é aquele da perfuração, nós vereadores. Que nós estamos proibindo outras fontes de vinho aqui para não contaminar o nosso solo. Coloco em segunda discussão.
Senhor presidente, eu, por não ter o conhecimento desse projeto, eu vou me abster, porque é um projeto com palavras difíceis e não cabe a mim decidir favorável, porque não tenho conhecimento. Era isso, muito obrigado.
Muito bem, vereador, mas foi feita a leitura do projeto. Continua em discussão. Ninguém gostaria de discutir? Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2016, torna obrigatório a instalação de banheiros, bebedouros de água nas casas lotéricas, agências do Correio, Banco Cooperativa, Crédito do Município, de Imbuia e da outras providências. Coloco em discussão. Ninguém gostaria de discutir? Coloco. Fica à vontade, vereador Edoni. Desculpa.
Senhor presidente, demais novos vereadores, voltando ao assunto do banheiro, eu sou favorável ao projeto, ao objetivo, mas, por achar que nós deveríamos ter uma conversa com todas as pessoas envolvidas para melhorar ainda mais o projeto, eu vou me abster da votação.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Elias Riga.
Novamente, senhor presidente, eu acredito que para se abrir um comércio, qualquer comércio, ele já existe uma lei, então, na verdade, não seria uma lei, era fazer que a lei se cumprisse, né, vereador? Então, eu sei que quando eu fui construir, eu tive que fazer tudo conforme a lei determinava. Acredito eu que essa lei existe e talvez seria cumpri-la. É que não ficou para mim muito claro, por exemplo, no banco lá tem banheiro, Banco Brasil tem banheiro lá na frente. No caixa, aqui eu acho que abre uma hora antes, na frente. Então esses banheiros teriam que ser na parte de cá, ou lá onde estão serve. Então fica naquela questão, não se sabe. O correio normal vai ter que ser dentro, né? Porque na rua também ele se tornaria um banheiro público, onde as pessoas usam e no outro dia talvez não teria condições de usar. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Com certeza, mas aonde que eles têm que fazer o banco é até pela cada entidade tem que saber onde tem que fazer, dentro ou fora, mas se fazer não importa, se eles fazer está bom. E sobre o que o senhor, Vossa Excelência, estava comentando ainda? Fica à vontade.
A questão é ali, tem os caixa prioritário, que até ali não tem. dali para frente tem. Então teria que ter o, se eles abrirem o caixa prioritário uma hora antes, então o banheiro teria que ser na parte onde o caixa prioritário está aberto, né? Essa é a questão para analisar.
Muito bem, vereador. Só lembrando que a fiscalização, quando vem o governo federal, quer fiscalizar os agricultores, eles exigem banheiro, garrafa, copo, e nós só temos que engolir, né? E como banco, principalmente o Banco do Brasil, exige tanto de nós agricultores, e não quer ceder nada para nós. Eu acho que está na hora de nós mexer, né? Mas continue a discussão, novos vereadores. Ninguém gostaria de discutir? Coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem.
Me abstenho da votação, senhor presidente.
Senhor presidente, entendendo que é para o bem do povo, vou votar favorável.
Muito bem, ninguém mais? Aprovado por maioria. Palavra livre de grande expediente. Com a palavra, o vereador Francisco Adenir Rode.
Senhor presidente, demais amigos vereadores, a plateia que nos assiste, em especial aí o meu filho, o Silvio Henrique Rode, Fernando, seu amigo, e não discriminando a todos que estão aqui na plateia, essa princesa muito bonita aí que se encontra, né? Senhor presidente, venho aqui se manifestar, né? Que em comentários fora dessa tribuna eu comento que nunca tá sendo colocado tanta pedra nas estradas como agora nessa última semana e nesse último mês. A gente, com certeza, até podia pensar em pequenos pensamentos que estão usando a máquina pública, mas eu jamais vou criticar também, porque algum pouco a oposição vai dizer assim, não, o Nick não quer que coloque a pedra lá na entrada de fulano, ciclano. Mas eu deixei claro aqui nessa tribuna que bom tivesse sido começado a fazer esse serviço antes. Ali, não, nem precisava ter sido há 3 anos atrás. Agora, no começo desse ano. Mas, infelizmente, estão botando a todo vapor agora. Por exemplo, antes era pedra aí grande, todo mundo reclamava que as pedras eram muito grandes, então estão ouvindo a voz do povo, mas só agora, e estão até britando a pedra mais pequena, né? Eu não sei por que não fizeram isso antes. Mas o povo deve julgar, né? No dia 2 de outubro aí, eu não sou mais candidato, sou apenas um eleitor, e quero o bem desse nosso município. Eu quero que o povo não se iluda, veja cada uma caçambada de pedra, e vote consciente. Esse é o meu pedido, é o que eu vou tentar fazer. E também, senhor presidente, nós como vereadores, nosso Gnesoto, o leite da Barrosa está secando, final do ano aí, e o nosso mandato tem começo e tem fim, e está terminando esse ano agora. Eu quero deixar registrado, aqui nessa casa, que muitas coisas boas foram feitas e muitas ruins também foram feitas. E o que eu vou me referir novamente, o vereador Ismael, é a respeito daquela obra na comunidade Campo das Flores. Sempre deixei claro para Vossa Excelência que bom que veio aquela obra para lá, uma obra de suma importância. Em outras campanhas no passado, se falava muito em fazer a ligação de Samambaia a Campo das Flores, mas depois que esse casamento foi feito, que se unirem aí, não se fala mais nisso, porque não há necessidade de iludir o povo, dizer que vai ser feita aquela ligação lá, porque não sei por que não foi falado nessa última campanha. E com certeza, não sei se nós vamos ter aqui o dia que um dia for feito, mas que bom se fizer, né? E a respeito daquela obra lá, senhor presidente, você sabe que eu fui lá, peguei o projeto, entreguei lá para o senhor Antônio Capistrano, juntamente para a Vossa Senhoria, a respeito que aquela construção teria no projeto as calçadas, vereador Elias. É uma obra, assim, que em pequeno pensamento, mas sem poder comprovar nada, é uma obra subfaturada, né? Muitos tubos enterrados, a gente sabe disso, favorecendo algumas pessoas, né? E não atingiu o objetivo que era o do vereador Ismael em contentar a população no todo. Tem uma crítica muito grande a respeito de uma construção de um muro, até eu mesmo fiz essa crítica e várias pessoas da comunidade estão vendo, né, a construção de um muro lá dentro de uma estrada, mas eu quero deixar claro também que se tivesse seguido o projeto e feito as calçadas que nem está no projeto, com certeza o proprietário não tinha feito o muro onde está.
porque daí ele ia construir em cima da calçada e ele não ia construir em cima da calçada. Então, deixaram a desejar, não fizeram as calçadas, da onde que o muro foi feito, onde que foi. Na época, eu liguei para o Ed, a minha parte eu fiz, eu quero que fica registrado aqui, se amanhã depois der um acidente, isso, aquilo, mas que o vereador Nico Rode pediu nessa tribuna, cobrou o esclarecimento a respeito daquela construção. Mas, alegar isso, alegar aquilo, tudo bem. Está registrado que eu se manifestei, que eu acho que não está correto, mas não vou denunciar, deixa assim. Vocês, vereadores, são fiscal do povo, como eu também, vocês também têm que tomar as atitudes e as providências que vocês acham que têm que ter cabível. Como também numa calçada que foi feita numa rampa aqui na rua 25 de abril, 25 de novembro, aliás, que o plano diretor acha que diz uma coisa e não estão seguindo. Eu acho que a lei deveria ser para todos, independente se o cara tem dinheiro ou não. Então, quero que fique registrado essa construção ali também, né? E vocês estão cientes da construção disso ali, se está legal ou ilegal, eu gostaria que vocês se aprofundassem mais no assunto e também dessem um parecer e se colocassem na situação de um cadeirante ou da população em geral. Era isso, muito obrigado.
Muito bem, vereador. Com certeza, a rua 25 de novembro estão utilizando dois pesos e duas medidas, né? Coisa que não existe. Sobre a obra do Campo das Flores, gostaria de parabenizar mais uma vez o vereador Ismael, que conseguiu subvenção para que acontecesse essa obra. Com certeza o vereador não tem culpa, mas que faltou, não sei se faltou fiscalização da prefeitura, até às vezes nós vereadores, né? Porque, infelizmente, a obra ficou boa em partes, mas ficou mal acabada. É triste porque foi pago, né? Foi emitido os valores para os engenheiros, para os arquitetos e para o pessoal que fez, só que não foi feito de boa qualidade. Muito bem, gostaria que o nobre vice assumisse para mim fazer minhas colocações.
Com a palavra o vereador Radamés Arnold.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a plateia que nos assiste. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar os vereadores que apoiaram o projeto dos banheiros. Pode ter certeza, vão ser todos beneficiados, porque é uma obra muito válida para todos que utilizam. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar-vos que eu mandei o ofício dia 12 de maio de 2016, para o secretário de Estado da Agricultura e de Pesca, em Florianópolis, o secretário Moacir Sopelsa. Devido à falta de calcário no nosso município e a demanda nossa de calcário foi tão grande que faltou, né? O secretário da Agricultura não quis pedir e eu fiz o pedido, os novos vereadores são... estavam junto comigo aqui quando eu fiz o pedido e veio mais de 600 toneladas de calcário para os agricultores. Isso em 12 de maio de 2016. Mais uma vez, fazendo o pedido para o secretário, Moacir Sopelsa, pela grande demanda de semente de milho no troca-troca, que não foi suficiente. Mandei o ofício diretamente para o secretário, e, com certeza, semana que vem tem mais de 500 sacas de semente de milho, troca-troca. Só para deixar registrado isso aí, nobres vereadores. Seria isso aí. Boa noite a todos.
Obrigado, companheiro Radamés. Quero agradecer a presença da plenária, que se faz presente, e os vereadores. Marco a próxima sessão ordinária para o dia 23 de setembro de 2016, às 19 horas, na sala de sessão. Boa noite a todos e obrigado pela presença.